Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.
E vamos para o Fórum TSF desta terça-feira com Ricardo Alexandre, a produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, Ana, empresa que gera os aeroportos, pode revogar licenças à Ground Force para os aeroportos de Faro e da Madeira por dívidas que já ultrapassam os 13 milhões de euros. O Sindicato dos Trabalhadores de Handling, portanto da Ground Force, faz o apelo à mediação de Marcelo Rebelo de Sousa. Perguntamos no fórum, deve o Presidente da República mediar um conflito entre empresas? É aceitável a requisição civil se avançar a greve da Ground Force no final do mês? E há indicações de última hora, a TVI avançava há pouco, estamos a tentar confirmar a notícia de que a greve pode ser desconvocada ainda hoje. Mas qual o impacto deste conflito no turismo e na imagem do país? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião e testemunho pelo 808-202-173, 808-202-173. As dívidas da Ground Force à ANA, Aeroportos de Portugal, ultrapassam, como já disse, os 13 milhões de euros. A informação foi adiantada à TSF por fonte da empresa que gera os aeroportos nacionais. A ANA garante que nada mais pode fazer, esgotou todas as vias para encontrar uma solução. Sónia Santos Silva.
A informação foi avançada à TSF pela ANA, que refere que em causa nestes 13 milhões de euros está o não pagamento desde março de 2020 e valores em dívida em todos os aeroportos da rede ANA. A mesma resposta indica que após escutadas todas as vias para receber os pagamentos em falta, a empresa viu-se obrigada a tomar as medidas legalmente previstas para regularizar a dívida. A Ground Force ocupa espaços de domínio público aéreo aeroportuário, pelos quais tem de pagar taxas conforme a legislação em vigor numa ocupação que está sujeita à licença. A proposta de deliberação para revogação da licença de ocupação dos espaços nos aeroportos de Faro e da Madeira foi enviada pela ANA a 7 de julho. A empresa aguarda agora por uma resposta da Ground Force, que poderá apresentar, por exemplo, um plano de pagamentos faseados. A TSF apurou também que a grande maioria das dívidas da Ground Force à ANA Aeroportos se referem a estruturas de maior dimensão, como é o caso do Aeroporto de Lisboa.
O trabalho da jornalista Sónia Santos Silva, dirigente do Sindicato dos Técnicos de Handling, André Teves, diz que o valor da dívida não o surpreende porque a ANA Aeroportos é um dos maiores credores da Ground Force.
Todos os sindicatos, eu diria até todos os trabalhadores, têm conhecimento de que a ANA é o segundo maior credor de dívidas por parte da Ground Force, a seguir aos trabalhadores, é a Aeroportos. Porque a própria administração, ao longo de meses, ainda durante o ano 2020, sempre nos transmitiu que não estavam a pagar nenhuma taxa, nenhuma renda à Aeroportos. Mas isso, vamos lá ver, decorre da quebra abrupta de atividade que ocorreu em todos os aeroportos nacionais, e eu diria até no mundo, e, portanto, com quebras de 93%, era impossível pagar rendas como se estivéssemos com uma atividade normal.
Para este dirigente sindical, ouvido por Nuno Guedes, se a revogação da licença de ocupação nos aeroportos da Madeira e Faro avançar, é o princípio do fim da Ground Force. Vamos ouvir.
Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça, porque se revogarem mesmo a licença, a Ground Force tem que abandonar esses aeroportos. E eu diria que, se isso acontecesse, era o princípio do fim, não é? Portanto, a empresa opera em Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo. Ficar amputada do Funchal seria péssimo.
André Teves considera que as posições neste processo estão extremadas, por isso o dirigente sindical tem vindo a defender a necessidade de um mediador, de uma mediação. Questionado pela TSF, André Teves admite que Marcelo Rebelo de Sousa poderia assumir essa missão.
O papel de um Presidente da República, no fundo, é exercer a sua magistratura de influência. E, claramente, o nosso Presidente da República teria todas as condições para, se calhar numa reunião de 10 minutos, resolver este assunto que afetou dezenas de milhares de pessoas, e eu julgo que isso seria claramente o indicado, porque as posições estão muito extremadas já há 4, 5 meses a esta parte. E, portanto, é preciso alguém de fora, alguém com coerência e com consequência, resolva de facto o problema, porque o problema é muito fácil de resolver.
Um problema fácil de resolver, mas que ainda não foi resolvido. Está longe disso, aliás. Os trabalhadores do handling dos aeroportos, os que tratam das bagagens, entre outras tarefas, estiveram em greve até domingo, têm nova paralisação marcada para o final do mês. Houve já quem defendesse que o governo deve avançar para a requisição civil, se a greve não for desconvocada, pelo impacto que tem no turismo, na economia, na imagem do país. A Confederação do Turismo de Portugal pediu ontem a intervenção do governo para acabar com a greve. Sabemos que essa greve levou ao cancelamento de mais de 600 voos no fim de semana, acabou por prejudicar milhares de pessoas. A Confederação de Turismo apela ao entendimento entre os sindicatos técnicos de handling de aeroportos e a TAP, no sentido de encontrarem uma solução que evite uma nova paralisação nos próximos dias 31, 1 e 2 de agosto. Essa greve pode ser desconvocada ainda hoje, segundo notícia avançada pela TV, que estamos a tentar confirmar. No aeroporto de Lisboa, a repórter Dora Pires, ainda se sentem os efeitos da greve ou já está tudo mais ou menos resolvido com os voos que foram suspensos ou atrasados no fim de semana? Dora. Não é possível para já. Dora Pires.
Penso que agora já será possível ouvirem-me. No aeroporto, este parece ser um dia normalíssimo. Diziam-me até que é um dia particularmente calmo comparado com outros períodos de verão neste mesmo aeroporto. Mas vendo mais de perto, como quase sempre acontece, quando se vê mais de perto, nota-se algumas diferenças. Nomeadamente, uma família que está aqui na fila para embarcar e que só conseguiu hoje, era para ter ido de férias no sábado. Como é que tem sido esta aventura? É família Matos, vamos dizer assim, que são muitos.
Foi um grande stress tudo isto, não é? Até porque as férias, nós estamos ansiosos por ir de férias, o ano passado não fomos de férias. Portanto, estávamos ansiosos, éramos para ter ido sábado. Quando chegámos aqui ao aeroporto, ficámos a saber, não tínhamos informação de que o voo tinha sido cancelado, ficámos a saber que tinha sido cancelado e os motivos. E enfim, depois foi toda a confusão de esperar para saber se ainda íamos nesse dia. Depois o voo foi adiado para domingo, portanto pensámos que iríamos domingo. E no sábado à noite recebemos informação de que afinal o voo tinha sido adiado para hoje, terça-feira, ou seja, 4 dias depois.
Mas cá estão e parece que vão mesmo embarcar. Está tudo a correr.
Sim, pelo menos até agora não recebemos ainda informação de que haja qualquer problema e o aeroporto realmente está muito tranquilo.
Estas pessoas são 5 pessoas, é uma família de 5 pessoas, pai, mãe, filho, filha, futuro genro, quem sabe, não é? Como vivem em Lisboa, não foi tão complicado assim?
Não, claro, voltámos para as nossas casas. Agora, a ansiedade, toda a situação, tivemos que repetir testes de Covid que já tínhamos feito. Toda a situação foi muito complicada, até porque depois foi necessário emitir toda a nova documentação, falar com o hotel, ou seja, é um transtorno enorme, não é?
E isto não é uma viagem curta, vão nada mais, nada menos do que para as Maldivas, que é para onde toda a gente quererá ir mais ou menos nesta altura. E portanto, todas estas malas, tudo isto ficou em stand-by?
Ficou em stand-by, ficou em casa à espera que voltássemos, não mexemos em nada, claro, para não voltar a ter o mesmo problema, mas pronto, essa foi a parte mais fácil, de facto.
Perdemos nesta altura o contacto com a repórter
Por sorte não perdemos, e inclusivamente, portanto, nós como vamos por 2 semanas, íamos por 2 semanas, conseguimos que depois a nossa volta, porque também tínhamos dias de férias e tudo isso, conseguimos adiar a nossa volta 3 dias, até porque como está prevista uma nova greve para os dias 31 e 2, e a calhar exatamente na nossa data de regresso. Portanto, corríamos o risco, se a greve se mantiver, corríamos o risco de ter o mesmo problema de lá para cá, mas de lá para cá não estamos em casa, não é? Ficaríamos no aeroporto ou o que fosse. Portanto, conseguimos adiar a estadia 3 dias, portanto acabamos por ficar os mesmos dias.
Mas financeiramente, portanto, era uma viagem de agência, organizaram vocês?
É uma viagem de agência e financeiramente ficou, ou seja, ficou tudo igual, não fomos prejudicados.
Tivemos que repetir os testes, portanto vamos ter que acionar a apólice do seguro para obter o reembolso e viagens de táxi, mas não... De
facto... E foi estar aqui, não é? No sábado, que não era propriamente fácil.
Sim, foi estar aqui, foi gerir toda esta ansiedade de querer ir de férias e não saber quando é que vamos e se vamos e como é que vai ser, não é?
Mas pronto, parece que está tudo encaminhado finalmente, conseguiram escapar ao regresso problemático também, pelos vistos, se vier a concretizar-se. Uma boa viagem para já até ao Dubai e a seguir para as Maldivas. Obrigada por terem entrado connosco. Portanto, é um exemplo de como a situação, depois de muita turbulência, acabou por praticamente normalizar, com um sobressalto para a vida de muita gente, mas de resto o aeroporto está de facto tranquilo hoje. Não há voos cancelados, não há voos adiados, há longas filas para embarque. Muita gente que tinha viagem marcada para os dias anteriores, mas agora que está prestes a embarcar e quase toda a gente de férias, os ânimos ficam logo muito mais leves.
Reportagem de Dora Pires, em direto do Aeroporto de Lisboa. Além desta greve contra o atraso no pagamento de salários e outras remunerações, desde o dia 15 de julho, que os trabalhadores da Ground Force estão também a cumprir uma greve às horas extraordinárias, que se prolonga até à meia-noite do dia 31 de outubro, a TAP garantiu no sábado que não tem quaisquer pagamentos em atraso à Ground Force, depois da empresa de handling ter acusado a transportadora aérea de ter uma dívida de 12 milhões de euros por serviços já prestados. Recordo que a Ground Force é detida em 50,1% pela Pasogal e em 49,9% pelo Grupo TAP. O Grupo TAP, que desde o ano passado passou a ser detido em mais de 70% pelo Estado português. Deve haver declarações do Ministro das Infraestruturas esta manhã na Comissão Parlamentar de Economia, na Assembleia da República. Aliás, Pedro Nuno Santos foi também convidado para este fórum. Da Madeira, o Presidente da República comentou ontem a paralisação dos trabalhadores da Ground Force. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que o Governo está a fazer tudo o que é possível para resolver a situação.
Naturalmente que me preocupa a posição, a obstinação que tem havido da parte da Ground Force em geral e em particular de alguns dos responsáveis da Ground Force, porque estão a prejudicar o país. Tenho a certeza que o Governo está a fazer tudo o que pode, mas há coisas que demoram um tempo a pôr de pé. Vamos ver, vamos esperar mais uns dias.
Palavras do Presidente da República. Ontem, o Sindicato dos Trabalhadores de Handling sugeriu que Marcelo Rebelo de Sousa possa ser mediador neste conflito que opõe Ground Force à ANA, a empresa dos aeroportos. Vamos ouvir os ouvintes do Fórum TSF, que já sabem, podem ligar pelo 808-202-173, 808-202-173. Podem também deixar opinião na página de Facebook da TSF e em tsf.pt. Primeiro ouvinte, Pedro Albuquerque, agente comercial, liga-nos de Coimbra.
Bom dia. Bom dia a todo o auditório, bom dia para vocês aí também. Eu vou falar na qualidade também de testemunha desta situação toda, ou seja, eu também fui vítima.
Força.
Nesta situação toda. Eu estava no Porto Santo e o que eu tenho mais a lamentar é a atrapalhada e a falta de informação de todos os envolvidos. Eu aqui, neste caso, vou falar de três, ou seja, será a Ground Force, a SATA e o operador turístico Sol Trópico. Eu não consegui, no dia de sábado, comunicação com praticamente nenhuma delas. Ou não consegui mesmo, não foi praticamente, não consegui mesmo. E eu, a minha história passa-se por isto. Eu tinha um transfer marcado para cerca das 20 horas, que foi comunicado às 11 da manhã, que passava para as 22, para cerca das 23 horas, 22h50. A meio da tarde percebemos que o voo está cancelado, tentamos perceber porque não tínhamos mais informação nenhuma, não conseguimos nenhum tipo de contacto. Depois, meia hora antes, somos das 20 horas, somos avisados que afinal sempre havia voo. Meia hora tivemos que correr para poder, sem jantar, sem comer nada, para poder estar a horas no sítio, no local do transfer. Fomos para o aeroporto, na hora do check-in, dão-nos a informação de que as malas não vêm. As malas ainda não chegaram, as malas não estão e a atrapalhada continua por. O Sol Trópico continua a não atender nenhuma chamada. Não conseguimos estabelecer contacto. Consegui já com a Ground Force, que chuta para cima da SATA. Consegui hoje de manhã novamente com a SATA, que chuta para a Ground Force. Eu não sei onde está a minha bagagem, não tenho informação nenhuma, não há comunicação nenhuma. Eu até entendo que isto causou estes transtornos, mas pelo menos devia haver algum gabinete de crise de comunicação que nos informasse acerca das situações, destas situações, destes constrangimentos, das bagagens. Não está tudo normalizado.
Portanto, para além do problema em si, é um problema de comunicação.
Para mim, eu acho que o cliente, principalmente, eu não tenho nada a ver com política, não sei quem tem razão e também não estou aqui muito preocupado em saber. Eu acho que o Estado tem que resolver esta situação, porque é que eu acho que tem que resolver isto. Agora, eu acho que a comunicação aos passageiros, aos clientes, nós portugueses já estamos habituados a esta atrapalhada. Os estrangeiros vão achar isto muito, muito, muito mal. Eu também já estive na Tailândia, na época dos atentados na Turquia, com voo para a Turquia marcado, e a comunicação foi muito, muito eficiente. Fui contactado várias vezes, foi-me informado tudo o que eram os prazos a seguir. Ou seja, houve alguma forma de tranquilizar também os clientes. Eu, neste momento, estou cá, mas a minha bagagem nem sei se está no Porto Santo, está em Lisboa, não há comunicação nenhuma, a SATA não me consegue dar informação, a Ground Force muito menos, não sabemos nada. Ora, estarei eu e pelo menos 200 e tal pessoas que estariam naquele voo, provavelmente muitas outras com outros voos na situação idêntica. Eu acho que é muito mau e isso pronto, apesar de todas essas dificuldades que falam, eu não sei o que é que se vai passar entre as empresas, também não é nada que me preocupe, mas sinto-me lesado, não é? Porque não tenho os meus haveres comigo, não é? Que ficaram lá e não tenho nenhuma informação até hoje, deste sábado, porque desligo para a SATA. Demora sempre uma hora para atender o telefone, 40 e tal minutos, e eles empurram para a Ground Force e a Ground Force empurra para a SATA e o operador turístico nem sequer atende. Pronto, não sei o que... Portanto, não está tudo normalizado, é uma mentira, não está nada normalizado. Portanto, eu acho que deviam ter mais consideração pelos clientes, são eles que fazem as empresas viver e deviam ter uns gabinetes de crise para a comunicação, pelo menos isso, já que não conseguem pelo menos entregar as mercadorias, mas pelo menos haviam de dar uma satisfação às pessoas, é o que eu acho.
Muito obrigado, Pedro Albuquerque, ouvindo que nos ligou de Coimbra. Vamos ouvir agora João Lopes, técnico de informática, liga-nos de Carcavelos, Cascais.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de participar pela primeira vez no fórum da TSF. Algumas ideias e comentários sobre a situação da Ground Force e as vossas questões. Primeiro, o Presidente da República não pode mediar este tipo de conflito, por muito tentado que até seja, e que seria impensável nesta altura, depois das declarações proferidas na Madeira, em que foram uma autêntica declaração de solidariedade institucional a quaisquer medidas que venham a ser tomadas pelo Governo, nomeadamente a requisição civil. Entendo-se o desespero dos trabalhadores por causa dos salários em atraso, mas eles estão a ser instrumentalizados por um empresário que já demonstrou não ter escrúpulos e ter falta de ética, bem pelos próprios sindicatos, que apenas se limitam a destruir valor e a não contribuir para a construção de soluções. Aliás, são estes sindicatos, estes trabalhadores, que vêm a pugnar pela nacionalização da empresa, para entrar na esfera pública, mas que não têm qualquer problema em fazer greve, que afundam ainda mais a economia, especificamente a TAP, que é Estado, e ao seu principal cliente, já para não falar depois dos milhares de passageiros que são prejudicados. Por outro lado, é uma infelicidade, porque nem sindicatos nem trabalhadores são suficientemente inteligentes para encontrar formas de luta que prejudicassem exclusivamente o acionista maioritário. E este ambiente de destruição de valor, e na hipótese cada vez mais real da venda das ações pelo banco que tem o Pinhor, provavelmente vai permitir a entrada de um grande player de handling na empresa, que levará ou à reestruturação da mesma ou mesmo à sua falência para poder aparecer uma nova empresa. E aí sim, trabalhadores e sindicatos vão ver as alterações profundas nas condições de empregabilidade, redução de 4 pessoas, redução de ordenados e outras regalias. Obrigado e um bom dia para todos.
Muito obrigado, João Lopes. Vamos agora ouvir Manuel Bogo, reformado, liga-nos de Sintra. Bom dia.
Muito bom dia a todos. Eu apenas queria fazer duas notas sobre esta questão da Ground Force. É que fala-se muito da dívida da Ground Force, da dívida da TAP, da dívida do acionista perante a empresa, ou aliás, da retirada de dinheiro do acionista da empresa, e custa-me que as auditorias que são feitas a essas empresas não consigam clarificar sem qualquer tipo de suspeição se há ou não há fuga de dinheiro da empresa. Ou seja, se fizermos uma auditoria a esta empresa neste momento, essa auditoria não consegue comprovar sem suspeição absolutamente nenhuma se efetivamente o sócio retirou fundos da empresa, se a empresa deve ou não deve a quem e quem não deve. E isso custa-me um bocadinho porque sem clarificação e sem certezas e sem honestidade nestas auditorias, não se consegue dar a imagem perante a opinião pública de quem tem razão nesta questão. E, portanto, era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado e bom dia.
Muito obrigado, Manuel Bogo. Vamos agora ouvir Jorge Ferreira, consultor, Liga-nos Vila Nova de Gaia.
Bom dia.
Muito bom dia, Jorge Ferreira.
Olha, obrigado por dar a oportunidade de dar a minha opinião. O que eu acho em relação a esta questão do Presidente da República intermediar deste conflito que está, obviamente, à vista, tem apenas o seguinte motivo. Ninguém consegue dialogar com este governo, dada a sua prepotência. E o Presidente da República será um escape para alguém conseguir ser ouvido por alguém que consegue ouvir. Porque o nosso governo, infelizmente, neste momento, não ouve nada e arranja, pura e simplesmente, fugas para a frente. Eu posso dar um exemplo, olha, não tem nada a ver com este conflito, mas ainda ontem estive uma tarde inteira a ajudar uma senhora a tentar contactar a Segurança Social, a quem é colocada entraves, atrás de entraves para isto e para tudo e para mais alguma coisa, ainda consegue resolver o seu problema. Eu estive a ajudar a senhora e cheguei à conclusão zero. O problema deste momento, neste país, é termos um governo e um primeiro-ministro e os seus ministros que têm o rei na barriga e que não fazem rigorosamente nada para resolver nada. Eu punho-lhes um slogan direitinho deste governo que é assim: tudo combinado e nada resolvido. Realmente eles combinam tudo, está tudo bem, não sei o quê, tudo se resolve, já disponibilizamos isto, já disponibilizamos aquilo, mas depois quando se vai à procura das coisas não disponibilizaram nada, não existe nada, não se resolve nada. Pronto, era só isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado e bom dia.
Muito obrigado, Jorge Ferreira, consultor, ligou-nos de Vila Nova de Gaia. Sabemos que o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, está esta manhã na Comissão Parlamentar de Economia, deve fazer declarações sobre este caso da Ground Force, que, como sabemos, com a greve do último fim de semana, levou à suspensão de várias centenas de voos, várias centenas de voos que tiveram de ser suspensos, alguns atrasados, com efeitos na viagem, nas férias, em toda a gestão do aeroporto no último fim de semana. Agora, como víamos há pouco pela reportagem de Dora Pires, as coisas, pelo menos no aeroporto de Lisboa, e foi o aeroporto de Lisboa que teve as situações mais dramáticas pelo volume, agora as coisas já estão mais calmas, mas ainda com alguns efeitos, como alguns dos ouvintes do fórum já deram a entender, bagagens que ainda não chegaram ao destino, pessoas que fizeram a viagem, mas não puderam ter a bagagem consigo quando se esperava. Esta situação, António Costa, bom dia, diretor do Jornal Digital Eco, esta situação, que imagem deixa para o país esta crise da Grande Força? António, bom dia.
Muito bom dia, Ricardo. Enfim, mais do que imagem, são mesmo consequências, não é? Porque, desde logo, são consequências para os trabalhadores, que muito legitimamente estão a fazer greve porque estão numa situação laboral absolutamente insustentável, com falhas nos pagamentos, com falta de pagamento suficiente de férias, e isso não é aceitável, num processo que se arrasta há muitos meses. E depois, com consequências práticas, como vimos agora, neste fim de semana, no aeroporto de Lisboa, com centenas de voos cancelados, com centenas, milhares, provavelmente, de malas perdidas e à espera de serem entregues aos seus respectivos donos, e obviamente com efeitos na Ground Force, obviamente, por perto de negócio, na TAP, porque obviamente, sendo a maior operadora de Lisboa, perde muito negócio, e obviamente para o país, porque tem um efeito direto, como eu dizia, nos voos, nos cancelamentos, tem um efeito direto nos hotéis, nas reservas, tem um efeito, como tu também dizias, de reputação e imagem, isto é, quem é que quer vir para Portugal arriscando marcar voos para um aeroporto que se percebe vive nesta instabilidade por causa de muita coisa que seguramente não é este o momento para discutir, porque o processo vem de longe. É preciso recordar que a Ground Force não teve acesso a nenhuma linha Covid, o que também não deixa de ser um facto relevante, tendo em conta tanto dinheiro que foi posto nas empresas portuguesas, seja através de garantias públicas, seja através de garantias via os bancos. Não teve nenhum tipo de apoio nesse contexto. Que é
deveria ter tido?
Não deveria ter tido como outras preenchendo as condições. É evidente, também sabemos, para não tornar esta nossa conversa demasiado complexa, que as regras comunitárias tornam difícil que empresas com a dimensão da Grand Force tivessem acesso a linhas como aquelas. Mas vamos lá ver. Nós às vezes discutimos aqui, até noutros fóruns, temas como falências de empresas, maus negócios, más garantias e créditos mal dados. Vamos lá ver, a Grand Force seguramente terá que se reestruturar, como todas as empresas têm que reestruturar num contexto de pandemia, mas é um negócio viável e que tem tudo para ser sustentável. Aliás, foi sustentável nos últimos anos e libertou dinheiro, deu lucros. Portanto, a pandemia, obviamente, parou a TAP. E o Estado foi obrigado a meter já 1.200 milhões de euros na TAP e vai meter agora este ano mais 1.000 milhões de euros. É evidente que uma empresa de handling, a maior empresa de handling, no fundo, de gestão do próprio aeroporto, digamos assim, num contexto deste, também tinha que pagar. Infelizmente, para a Grand Force, não tinha um acionista capaz, financeiramente capaz, robusto, para suportar durante estes meses a situação difícil. Isso também mostra, enfim, é mais um caso de um capitalista sem capital que se endividou para comprar a empresa. Depois a relação entre a TAP e a Grand Force, e depois particularmente entre o ministro Pedro Nuno Santos e o acionista privado Alfredo Casimiro, tornou-se tal forma insustentável, e não vale a pena aqui, eu creio que o acionista privado teve aqui um comportamento nos últimos meses, de facto, muito reprovável, mas a gestão política do processo também poderia ter sido feita de outra forma, e portanto não vale hoje...
Houve excesso de crispação.
De crispação, totalmente, e com medida, e com, digamos, sucessão de acontecimentos que retiraram o espaço de manobra a um entendimento, a um entendimento que salvaguardasse o mais importante. A Grand Force e os seus trabalhadores, sendo que é preciso dizê-lo, a Grand Force, seja a Grand Force com o Alfredo Casimiro, seja outra, vai ter que ser reestruturada, vai precisar de dinheiro, precisa de dinheiro já. Não é só para pagar salários, é para a sua operação. Num contexto em que mandou embora mais de 1.000 pessoas no último ano e meio, por causa da pandemia, até tem agora necessidade, por paradoxo que isto possa parecer, de contratar mais gente para poder fazer face ao aumento de voos no aeroporto de Lisboa. E, agora, o que é preciso é arranjar uma solução. Eu creio que, infelizmente, é preciso também dizê-lo de forma clara, esgotou-se o fim de linha de Alfredo Casimiro como acionista da Grand Force. Como é que revelou nas últimas horas, Alfredo Casimiro tem uma dívida de 7 milhões de euros ao Montepio, que foi criada na altura da aquisição da própria Grand Force, e não a pagando, o Montepio entendeu, por força das circunstâncias em que vivemos nos últimos meses, executar essa dívida, tomando conta, no fundo, das ações que dão o controle da Grand Force. Alfredo Casimiro contestou isso em tribunal e ontem mesmo, segunda-feira, o tribunal considerou improcedente, isto é, rejeitou a pretensão de Alfredo Casimiro e deu o ok a que o Montepio continuasse, no fundo, mantivesse e desse conclusão ao processo, chama-se tecnicamente um processo de execução extrajudicial, para quê? Para ficar dono das ações, para ficar com as ações ele próprio. Ora, isto o que é que vai abrir? Vai abrir uma nova fase neste processo, ainda vai demorar uns dias, seguramente, há uma parte jurídica, e depois há uma operação que tem que ser feita. Isto é, o Montepio, obviamente, não quer ser acionista maioritário da Grand Force, nem deve ser, e portanto não está à procura, e já está em conversas muito adiantadas, eu posso dizê-lo aqui, com a Via Partner, que é uma empresa belga de handling, e com a Swissport, outra empresa também de gestão de aeroportos, que faz a atividade da Grand Force, e que estão a estudar a possibilidade de comprar essa participação ao Montepio. Ora, aqui o calendário é essencial, e seguramente o ministro na audição que vai ter hoje no Parlamento, seguramente vai detalhar isto.
Pedro Nuno Santos está agora a começar a falar. António Costa, muito obrigado. Pedia-te para, se tiver disponibilidade, para continuarmos, para voltarmos a falar mais daqui a pouco, depois de ouvirmos Pedro Nuno Santos. Então, até já, vamos ouvir o Ministro das Infraestruturas no Parlamento, na Comissão Parlamentar de Economia, sobre este caso da Ground Force.
Tentou ser solução e colaborar de forma ativa para apoiar, sustentar financeiramente a Ground Force e financiar foi a TAP. E isto começou, não é uma questão de opinião, nem de discussão, é matéria de facto. Aliás, como vamos ver várias ao longo da intervenção. A TAP, ao contrário daquilo que foi lendo no último fim de semana, não deve nada à Ground Force. Isto não é uma matéria de discussão, é uma matéria de facto. Quando a Ground Force começou a ter problemas sérios de liquidez, já o ano passado, foi a TAP que fez os adiantamentos necessários para que a Ground Force pudesse funcionar e pagar salários. A TAP chegou a ter na Ground Force, em adiantamentos, 12 milhões de euros. Até ao momento em que a TAP e a administração da TAP não pôde continuar a fazer o que tinha feito até ao final do ano, início deste ano. E não podia por razões óbvias. A TAP está sob um escrutínio muito apertado, muito rigoroso por parte da Comissão Europeia. É um processo de intervenção muito complexo e por isso a TAP não podia continuar. É por isso que, no início deste ano, se tentou garantir que qualquer continuação de apoio tivesse que ter garantias. Iniciamos com a exigência das ações, quando descobrimos depois que elas já estavam penhoradas. Depois fizemos uma nova proposta de aumento de capital como forma de entrada de dinheiro na empresa Ground Force. Esse aumento de capital foi também recusado. Depois a TAP continuou a tentar encontrar formas de injetar dinheiro que permitisse pagar salários. Foi quando se chegou à solução de compra dos equipamentos, que foi aceita. Aliás, os senhores, numa audição na véspera, tinham tido aqui o presidente da empresa que confirmou que iria aceitar essa proposta. Os equipamentos foram vendidos à TAP. A TAP pagou-os, a Ground Force gastou dinheiro e na semana seguinte a Ground Force estava a querer anular o processo de venda. A TAP foi sempre parte da solução, mas evidentemente nós tivemos aqui um processo muito complicado. O Estado português começou a trabalhar numa solução estrutural e definitiva para a Ground Force, mas a determinada altura suspendeu esse processo porque acreditou que o sócio maioritário, que está objetivamente descapitalizado e, portanto, incapaz de injetar capital na Ground Force, acreditamos que era possível o negócio fazer-se e o sócio maioritário da Ground Force vender a sua participação a outra empresa e, portanto, nós estivemos à espera. Houve duas tentativas de venda, saíram frustradas. E nós chegamos a julho com dois sindicatos a convocar uma greve. Foi feita uma tentativa para a desconvocar. Ela foi conseguida com o compromisso por parte da TAP que iria transferir a verba necessária para o pagamento do subsídio de férias dos trabalhadores. Portanto, mais uma vez, a TAP a tentar encontrar formas de garantir o financiamento necessário para o pagamento dos salários. Essa proposta não foi aceita pela administração da Ground Force, que impôs condições. E depois tivemos uma greve este fim de semana, marcada por outro sindicato, uma greve que depois aderiram massivamente os trabalhadores da Ground Force. Eu queria dizer que nós compreendemos perfeitamente a situação de angústia, ansiedade, desespero até, que muitos trabalhadores da Ground Force vivem, os salários sistematicamente a ser pagos em atraso, a incerteza quanto ao futuro, são motivos mais do que fortes para que os trabalhadores se sintam agastados, angustiados e, portanto, adiram a uma greve. Dito isto, queria dar nota do seguinte, em dois planos. Um plano estrutural e definitivo, que é aquele que é a solução que a Ground Force necessita, e dizer-vos duas coisas. A primeira é que há um processo de venda em curso e no fim, liderado pelo Montepio, que, como sabem, ontem teve uma decisão muito importante do Tribunal que lhes reconhece o direito de vender as ações da Pazogal, as ações detidas pela Pazogal na Ground Force. Aliás, permitam-me fazer um reconhecimento público à forma responsável, discreta e séria com que o Montepio tem estado a gerir todo este processo. O processo de execução do Pinhor é um processo também complexo e demorado. O Montepio está a trabalhar nele há vários meses. Nós temos acompanhado e só agora nós estamos numa fase mais avançada, final, mais segura do ponto de vista de negócio, do direito de venda, e o Montepio está nesse processo. Nós estamos a acompanhar e temos a expectativa que o processo de venda, por quem tem o direito de vender, seja concluído com sucesso. E com isso, isso significaria a entrada de um sócio com capacidade financeira para podermos iniciar uma nova vida de maior estabilidade na Ground Force para todos, para o país e também para os trabalhadores da Ground Force. Se, por alguma razão, falta de interesse de algum investidor, o Montepio não conseguir proceder à venda, o Estado ou a TAP encontrarão uma solução. Nós temos estado a trabalhar numa solução há algum tempo, que foi suspensa para dar oportunidade a que o processo de venda se realizasse. Não aconteceu. Neste momento está o Montepio a tentar concluir. Esperemos que conclua com sucesso. Se não concluir, queríamos que os seus deputados e todos os trabalhadores da Ground Force soubessem que o Estado ou a TAP resolverá o problema caso a venda de um privado ao outro não aconteça.
Palavras de Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, na Comissão Parlamentar de Economia. Vamos continuar a acompanhar. Diz Pedro Nuno Santos que, se não for conseguida a venda entre privados, o Estado ou a TAP vão encontrar uma solução. O Governo tem estado a trabalhar nesse processo. Há um processo de venda em curso, liderado pelo Montepio, que ontem teve do Tribunal o direito a vender os 50,1% de ações detidas pela Pazogal. E Pedro Nuno Santos elogiou também a forma rigorosa e discreta com que o Montepio tem gerido o processo. Diz o Ministro das Infraestruturas que a TAP foi sempre parte da solução, que propôs aumento de capital da Ground Force, aumento esse que foi recusado pela empresa liderada por Alfredo Casemiro. Diz que a TAP não deve nada à Ground Force. O caso da Ground Force, o impacto que tem no turismo, na economia e na imagem do país, estão hoje em discussão no Fórum TSF. O Sindicato dos Trabalhadores de Handling pediu a intervenção do Presidente da República. Contamos com a opinião dos ouvintes através do 808-202-173, 808-202-173, no fórum já depois da edição às 11. A empresa que gera os aeroportos pode revogar licenças à Ground Force para os aeroportos de Faro e da Madeira por dívidas da empresa que já ultrapassam os 13 milhões de euros. O Sindicato dos Trabalhadores de Handling fez ontem o apelo à mediação do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Deve o Presidente da República mediar um conflito entre empresas? Qual o impacto deste conflito no turismo, na economia, na imagem do país? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião e testemunho pelo 808-202-173, 808-202-173. pode também deixar a sua opinião na página de Facebook da TSF e em tsf.pt. Há poucos minutos, na Comissão Parlamentar de Economia, na Assembleia da República, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, garantiu que tudo será feito para resolver o problema da Ground Force e que, se a venda da empresa pelo Montepio falhar, vai haver um plano B da parte do Estado. Vamos ouvir Pedro Nuno Santos.
Se, por alguma razão, falta de interesse de algum investidor, o Montepio não conseguir proceder à venda, o Estado ou a TAP encontrarão uma solução. Nós temos estado a trabalhar numa solução há algum tempo, que foi suspensa para dar oportunidade a que o processo de venda se realizasse. Não aconteceu. Neste momento está o Montepio a tentar concluir. Esperemos que conclua com sucesso. Se não concluir, queríamos que os seus deputados e todos os trabalhadores da Ground Force soubessem que o Estado ou a TAP resolverá o problema caso a venda de um privado a outro não aconteça.
Pedro Nuno Santos garante que o Estado vai resolver o problema se o Montepio não conseguir interessados para as ações da Pazogal. Recordo que ontem uma decisão do Tribunal deu ao Montepio o direito de venda de 50,1% de ações da Pazogal. Pedro Nuno Santos, nesta audiência na Comissão Parlamentar de Economia, elogiou a forma rigorosa e discreta com que o Montepio tem gerido o processo. E depois das críticas ouvidas no fim de semana à TAP sobre eventuais dívidas à Ground Force, 12 milhões de euros no caso, o ministro garante que a transportadora aérea nada deve à empresa, nada deve à Ground Force. Vamos ouvir mais uma vez o Ministro das Infraestruturas.
A TAP não está em incumprimento nenhum com a Ground Force, mas tem agora, os adiantamentos entretanto foram saldados, a partir de agora e portanto de junho, os serviços já são pagos normalmente pela TAP, como acontece em condições normais. Portanto, até ao final do mês de julho, a TAP pagará os serviços dentro do prazo legal e contratual, pagará os serviços prestados durante o mês de junho, será um montante superior às necessidades salariais dos trabalhadores da Ground Force.
Pedro Nuno Santos, há pouco no Parlamento, volto a chamar ao fórum o jornalista António Costa, diretor do jornal Eco. António, que leitura podemos já fazer desta intervenção inicial do ministro Pedro Nuno Santos no Parlamento?
Ricardo, duas leituras rápidas. Uma, importante para os trabalhadores, é que a TAP vai pagar os serviços este mês e isso vai criar condições para o pagamento de salários. E, portanto, é, de alguma maneira, uma tentativa do ministro Pedro Nuno Santos e da TAP, obviamente, de evitarem uma greve ou a repetição de uma greve que tem pré-aviso para o fim de semana, para o último fim de semana do mês e que pode ter, por ser 4 dias, consequências ainda mais graves, até porque é no início do mês de agosto, tradicionalmente, quando chegam mais turistas a Portugal, mesmo neste contexto de pandemia. Segunda nota muito importante, que confirmando a notícia do Eco de ontem, que o Montepio está a vender a posição, que o Governo espera que esse negócio entre privados possa ocorrer, e abro e fecho já um parênteses para dizer à pergunta que colocaste no fórum, não, Marcelo Rebelo de Sousa não deve envolver-se em negócio entre privados, era o que mais faltava, já mostrou a sua, ontem, mesmo a sua preocupação com o tema, não cabe ao Presidente da República estar a gerir nem a fazer qualquer tipo de intervenção entre privados, porque é entre privados que agora está. E uma terceira nota desta intervenção do Pedro Nuno Santos, que para o Governo, Alfredo Casimiro está absolutamente em fim de linha, fora de jogo. Portanto, das duas, uma. Ou o Montepio, no processo de execução, vai vender e percebe-se que o negócio pode ser anunciado nos próximos dias, e como eu dizia há pouco, será uma companhia europeia, portanto não será, por exemplo, ao antigo CEO que tem dado algumas entrevistas a dizer que está disponível para comprar essa posição. E a explicação é simples, não é nada de ponto de princípio, parece-me, contra o antigo CEO Paulo Leite. É sobretudo a tentativa de garantir que o próximo sócio da Ground Force e da TAP é uma empresa do setor, é uma empresa com experiência já registada e a trabalhar em aeroportos europeus e com a aprovação da Comissão Europeia para estas áreas.
Portanto,
e,
portanto prevês que possa ser, problemas. Portanto, prevês que possa ser um player, um ator internacional
europeu,
que esteja habituado nesta área.
Europeu.
Ou seja, não há alternativas em Portugal para fazer este tipo de trabalho.
Não há nem a ANAC, o regulador do setor vai autorizar, nem e Montepio sabe que a própria TAP, como parte interessada, também já comunicou que quer uma empresa europeia, não uma empresa de Médio Oriente, não uma empresa chinesa, mesmo deste setor. Uma empresa europeia que esteja a operar no mercado europeu, que esteja com licenças atribuídas para um país da União Europeia logo, debaixo do chapéu da Comissão Europeia, dos serviços da Comissão Europeia, porque isso poupa um conjunto enorme de tempo, de trabalho, de investigação para avaliar a idoneidade e as condições dessa empresa. Finalmente, Pedro Nuno Santos deixou aqui uma porta aberta, é que se a operação Montepio não correr bem, isto é, se entre privados, entre o Montepio e os candidatos, não houver um negócio, o Governo ou a TAP vão fazer algum tipo de intervenção. Enfim, Pedro Nuno Santos não a revelou, mas eu arrisco dizer, face às alternativas possíveis, que é mesmo a criação de uma nova empresa de handling, no fundo, e é bom recordar, é preciso um pouco de história, faço muito rapidamente, Ricardo. A TAP, neste processo todo, tentou de facto ajudar, e eu creio que Pedro Nuno Santos foi rigoroso nas várias etapas que foi dizendo, de antecipação de fundos e de um último negócio, que é muito importante para esta solução que Pedro Nuno Santos deixa aqui vislumbrar, que é a TAP comprou todo o material da Ground Force. E depois, numa lógica de sell leaseback, no fundo, comprar para depois alugar, digamos assim, a Ground Force pagaria à TAP uma renda mensal pela utilização desse material. Isso permitiu que a TAP metesse 7 milhões de euros na Ground Force, e esses 7 milhões foram usados para pagar salários em atrasos e garantir pelo menos um ou dois meses a seguir a esse negócio. Ora, depois disso feito, numa iniciativa, numa atitude absolutamente, eu diria, posso dizer, irresponsável, a Ground Force, Alfredo Casimiro, vieram invocar a nulidade do negócio, isto é, não só não devolveram os 7 milhões à TAP, como seria razoável quando se invoca uma nulidade de um negócio destes, ou de outro qualquer, enfim, mas não só não devolveram, como vieram invocar a nulidade do negócio. Mas a verdade é que todos os equipamentos que a Ground Force hoje usa, os carros para transporte das malas dentro do aeroporto, por exemplo, são da TAP. Ora, a TAP, tendo posse desses ativos, dessa maquinaria, das caminhonetas que transportam as pessoas, etc., pode avançar. É um processo mais complicado, seguramente demorará mais que 10, 15 dias, poderá demorar provavelmente 15, 30 dias, pode avançar para a criação de uma nova empresa com esse material que tem, convidando, e depois vai bater à mesma porta, destes operadores europeus que podem vir a ser sócios dessa nova empresa. Este caminho, sendo mais complexo, porquê? Porque exige que a ANAC dê uma licença para que esta empresa possa funcionar, tem que ser provisória, porque em tão pouco tempo não haverá a licença definitiva, e seguramente tirará ou retirará a licença de operação à própria Ground Force. E, portanto, agora, é um plano B, arrisco eu dizer, não tendo Pedro Nuno Santos revelado grandes detalhes, é o caminho possível a um falhanço das negociações que, como o ministro Pedro Nuno Santos disse, já estão a correr muito adiantadas entre o Montepio e operadores europeus.
Admites que a aplicação desse eventual plano B possa necessariamente ter de gerar aqui algum hiato em que o serviço não esteja convenientemente a ser prestado?
Não. Assim, o risco é grande. Vamos ver. Estou absolutamente convencido e convicto que numa primeira fase isto passará pela transferência de todos os trabalhadores da Ground Force, dos respectivos contratos, obviamente, com os direitos adquiridos da Ground Force para esta nova empresa. Mas, obviamente, estamos a falar de uma empresa de 2.400 trabalhadores, que até tentar contratar agora mais, com uma operação que é complexa no aeroporto, nós podemos imaginar o que é, e basta ver o caos que aconteceu com esta greve, para se perceber que isto não é tipo interruptor, não é? Num dia decide-se criar uma empresa e no dia seguinte está tudo a funcionar como se nada fosse. Isto não é assim. Há riscos e há consequências de transição, seguramente haverá, mas esse, digamos assim, depois do que se passou, e se percebe-se das palavras, até num registro que, se tu percebeste, mais sério e grave, menos enérgico e menos quase, às vezes nós vemos Pedro Nuno Santos muito exaltado e muito emotivo, e desta vez foi muito compenetrado do que tinha que dizer, muito calmo a dizer o que tinha a dizer, percebe-se que depois destes meses todos de desgaste, e que chegaram aqui, eu volto a dizer, porque obviamente temos um acionista sem capital e que foi tentando ganhar tempo e negociar da forma que podia negociar para manter o controle da empresa, o que se tornou absolutamente insustentável. Para o governo, digamos, um processo de transição nesse plano B, que eu devo dizer, não é o mais desejável, como é evidente, é mesmo um plano B, será o mal menor para os trabalhadores da Ground Force e para a economia portuguesa, para a TAP e para a economia portuguesa também, porque seguramente o que não pode continuar a acontecer é este caos e esta situação absolutamente instável da Ground Force do ponto de vista laboral, que leva muito legitimamente os seus trabalhadores a exigirem o que lhes é devido, o pagamento de salários, o pagamento de subsídio de férias, e ainda por cima, quando estão nesta situação e não vêem qualquer tipo de entendimento, de reuniões, de discussão entre as partes envolvidas, leia-se a TAP, Alfredo Casimiro e o próprio governo, percebem que o seu único instrumento, a sua única força é a greve para obrigar a uma decisão. E isto também obrigou a uma decisão. E por isso é que, enfim, a decisão de ontem do Tribunal, da Magistratura Civil, do Tribunal de Lisboa, foi importante, não estava na agenda, digamos assim, o Tribunal tem o seu calendário, que não é, obviamente, o calendário político. Pedro Nuno Santos disse o Governo já estava a trabalhar no plano B, que o suspendeu, quando não houve negócio entre Alfredo Casimiro e a Swissport, ativou, agora volta a suspendê-lo por uns dias, na expectativa de que o Montepio, na posse efetiva do controle da empresa, das ações, possa vender, isto possa ter, no fundo, a partir de agosto, que é o mês crítico do ponto de vista do turismo e da gestão dos aeroportos, uma nova vida. Há uma última nota, a decisão, como tu dizias também há pouco, da ANA de avançar para a revogação de licenças da Ground Force, para já no aeroporto de Faro, não é no aeroporto de Lisboa, no de Faro e da Madeira, é uma espécie de cerco a apertar-se. Acaba tudo por acontecer e suceder no mesmo momento, o que permite dizer com algum grau de probabilidade, com um elevado grau de probabilidade, que nas próximas semanas vamos ter mesmo uma nova Ground Force com um novo acionista, ou uma Ground Force 2, ou uma nova Ground Force tipo novo banco, não é? Se me faço entender, com acionistas diferentes, mas a funcionar como é exigido nos aeroportos portugueses.
O teu jornal, o Eco, deu a notícia ontem da decisão do Tribunal, que permite, portanto, ao Montepio, confere ao Montepio o direito de venda das ações da Paz ao Gal. Pedro Nuno Santos disse que se não houver interessados nessas ações, ou seja, se o Montepio não conseguir levar a bom porto a intenção de encontrar interessados para as ações da Paz ao Gal, que o Estado tem uma solução, o tal plano B que referias, se o Governo já estava a trabalhar nesse plano B, já não deveria ter admitido mais cedo publicamente? Será que o fez nos devidos termos para não deixar o conflito chegar a este ponto?
Sim, obviamente com os dados que temos hoje, eu tenho que reconhecer que é fácil dizer que sim. É bom não esquecer que há umas semanas entrou em tribunal também um pedido de processo de insolvência da Ground Force movido pela TAP, por dívidas da Ground Force à TAP. Obviamente que o processo demorou tempo demais e já deveria ter havido uma solução. Também quero acreditar que, obviamente, o Governo e a TAP em particular, estes processos, quando são processos judiciais, e nomeadamente este plano B, são processos dolorosos e difíceis. Há quem pergunte, por exemplo, ainda esta semana ouvíamos o PCP defender a nacionalização. Ora, eu quero só recordar, a FASEC foi nacionalizada há um ano, em 2 de julho de 2020. Estamos no dia 20 de julho de 2021. Há dois candidatos à compra da FASEC e esses dois candidatos são portugueses, caíram todos os outros, estrangeiros caíram todos, eram mais de 15, caíram todos, e esses candidatos exigem garantias do Estado para comprar a FASEC. Portanto, os processos de nacionalização, nós sabemos como é que começam, nunca sabemos como é que acabam. E o Governo, e bem, e quanto a mim bem, depois de ter, digamos, avançado para uma nacionalização de facto da TAP, quando podia ter seguido outro caminho, não queria abrir uma nova frente, digamos, de conflito e com riscos, obviamente, do ponto de vista social também e do ponto de vista de discussão com o acionista público, com o acionista privado, de mais conflitos, desta vez na Ground Force, optou primeiro por uma fase em que a TAP ia adiantando dinheiro e tentando resolver o problema. Foram sucessivamente falhando acordos possíveis, até este último, como eu disse, que é impensável, que é a TAP comprar equipamentos, pagar os 7 milhões e depois a Ground Force e Alfredo Casimiro declararem unilateralmente aquele contrato nulo, sem nenhuma validade jurídica, e isso vai seguramente ser posto em causa. Mas todos estes processos são complexos e, portanto, é evidente que isto teria sido melhor se tivesse sido resolvido num período em que os aeroportos estavam fechados e com, digamos, uma baixa taxa de ocupação que tornava, digamos, estes processos de transição menos dolorosos, isto é mais difícil, como tu perguntavas e muito bem, Ricardo, que um processo de transição difícil de uma ground force para uma nova ground force, qualquer que ela seja, se faça num pico em agosto. Ora, era preferível que se fizesse durante a pandemia, com os aeroportos fechados, e deveria ter havido a capacidade de perceber que essa era a solução. Tentaram-se outras. Enfim, nesta altura, o ótimo é inimigo do bom, e, portanto, o melhor é mesmo não deixar passar mais tempo e garantir que a Ground Force ou tem um novo acionista ou tem no país uma nova empresa privada com a TAP e com outro privado, ou só com privados, que possa fazer o serviço que tem que fazer com paz social, porque é evidente que, como qualquer empresa, na comunicação social é o mesmo, nos textos é o mesmo, não é possível que uma empresa preste um bom serviço e que os seus trabalhadores tenham condições para exercer a sua profissão de forma digna e com competências, se não são pagos pelo trabalho que fazem. Não é?
Deixa-me só perguntar-te em relação àquilo que dizias sobre um eventual papel de mediação do Presidente da República, como foi sugerido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Handling. Dizias era o que faltava, o Presidente da República intervir num conflito entre empresas e que já terá sido bastante a intervenção que fez ontem na Madeira, mostrando a preocupação em relação ao caso. Marcelo Rebelo de Sousa dizia há tempos numa entrevista ao Jornal Público que intervém quando sente que há um balão que está a encher e é melhor intervir enquanto o balão ainda está pequeno. Este não é um balão que já assumiu proporções demasiado grandes que obrigam o Presidente da República a intervir de outra forma?
Primeiro, o Presidente da República, é preciso dizer, ele não tem competências para intervir, não é? Isto é, o Presidente da República não pode obrigar o Montepio a vender a qualquer preço. O Montepio, eu referi na primeira intervenção, para quem não está a ouvir nesta segunda intervenção, tem a receber de Alfredo Casimiro 7 milhões de euros. Ora, não é o Presidente da República que vai ditar ao Montepio as condições que Montepio entende serem as suas para vender a operação. Não sei quanto é que o Montepio está a pôr como valor para vender esta posição, mas seguramente há um preço de referência. São 7 milhões de euros que o Montepio emprestou e que quer recuperar. Do ponto de vista legal, o Presidente da República também não pode obrigar nem o Ministro Pedro Nuno Santos, nem o Estado, também não pode obrigar a TAP a avançarem para um plano B. Isso é competência do Executivo. Pode fazer o que fez ontem. E não é pouco, vamos lá ver. Eu creio que não tenho presente, mas não tenho memória, nos últimos meses, o Presidente da República se ter pronunciado sobre o tema Ground Force. Ontem fez de uma forma muito clara. Nem é preciso sequer uma grande imaginação para perceber que deu cobertura total ao Ministro Pedro Nuno Santos para avançar com o plano B. De resto, creio que face às horas entre o momento em que foi feita essa declaração e a divulgação da decisão do Tribunal, estou com a informação, e com a informação que eu tenho, convicto que a solução que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avançou ou deixou perceber que sabia para os próximos dias, se te recordas disso, vamos ter que esperar uns dias, era mesmo este plano B e não a solução de Montepio, porque essa ainda não era conhecida nem do Presidente da República, nem de ninguém, porque o juiz estava a decidir isso e estava a anunciar a sentença às partes interessadas na manhã de ontem. Portanto, o Presidente da República veio dizer a Pedro Nuno Santos e dar cobertura política a Pedro Nuno Santos para fazer, para avançar com o plano B, que tem riscos, como tu apontavas e muito bem, desde logo transição, riscos laborais, isto é, passar de 2.400 trabalhadores de uma empresa para a outra, não é uma coisa que se faça assim, de ânimo leve, e de um dia para o outro, e de uma forma fácil. É preciso que os trabalhadores queiram, seguramente quererão, é preciso assegurar direitos adquiridos, é preciso avaliar contratos, é preciso que a empresa nova, se for esse modelo, seja criada. Portanto, há aqui passos jurídicos que não é só, não passam apenas por anunciar, é preciso fazer. Ora, mas Marcelo Rebelo de Sousa, com o sentido político, antecipando a dificuldade que é um plano B que passe pela criação de uma nova empresa, vai dizer claramente o acionista privado não agiu como deveria agir e o governo tem a minha cobertura política, o meu apoio político para tomar as medidas que entendo necessárias para dar estabilidade. Isso já é uma intervenção. Pedir mais do que isso é não só perigoso, como é inverter papéis, como é colocar nas mãos do Presidente, de resto, uma responsabilidade que também não é dele. Nós às vezes sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, tem a tentação de querer ser uma espécie de Dom Sebastião que resolve tudo e que vai a todo lado, infelizmente por razões constitucionais, cada poder, cada órgão de soberania tem as suas competências. Marcelo fez ontem, quando o balão está, de facto, muito cheio, não é? Porque a greve foi, digamos assim, o ponto crítico que pôs o país a discutir isto. Porquê? Porque se percebeu, nós vimos, por exemplo, nas greves dos camionistas o país a parar. E verdadeiramente acho que ainda ninguém tinha percebido muito bem o que é que poderia ser uma greve de 2 dias e agora um pré-aviso de greve de 4 dias num país. No acesso ao principal, nomeadamente, ao principal aeroporto de Lisboa. Ora, este fim de semana ficou claro. Quando aqueles trabalhadores param, o país sofre e sofre bastante. E daí a intervenção de Marcelo, nesse sentido, dando cobertura a que o governo avance com o plano B, à falta de uma notícia que é, obviamente, uma notícia muito positiva para o governo e desde logo, para o Montepio, que tem 7 milhões a receber de Alfredo Casimiro, que é ser dono das ações e poder vendê-las.
Muito obrigado, António Costa. António Costa, diretor do Jornal Eco, ajudou-nos aqui a dissecar este caso da Ground Force, o impasse sobre o futuro da Ground Force, que levou à greve dos trabalhadores de handling no último fim de semana no aeroporto. Há uma nova greve marcada para o final do mês. Há notícias de que a greve possa ser desconvocada. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, abriu a porta à resolução da situação dos trabalhadores, dos atrasos, nos salários dos trabalhadores e um plano B para resolver o problema da empresa caso o Montepio não consiga interessados para as ações da Pazogal. Ontem um tribunal decidiu que o Banco Montepio, por ter um crédito de cerca de 7 milhões de euros por parte da Ground Force, tem direito a vender as ações que a Pazogal tem na Ground Force. São 50,1% das ações. O resto do capital é detido pela TAP, 49,9%. Há pouco, no Parlamento, Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas, garantiu que não há aqui uma guerra pessoal com o empresário Alfredo Casimiro.
Quem acha que este dossiê complexo, difícil, é um conflito pessoal, não percebeu nada do que está a acontecer na Ground Force, não sabe o que é governar e não sabe o que é defender um Estado.
Palavras de Pedro Nuno Santos, há pouco na Comissão Parlamentar de Economia, que continuamos a acompanhar. Nesta altura, Pedro Nuno Santos vai respondendo às questões dos partidos políticos. Os ouvintes podem participar no fórum através do 808-202-173, 808-202-173. Também podem deixar mensagens e opinião na página de Facebook da TSF, em tsf.pt. Foi o caso de Fernando Fernandes, que nos diz que os portugueses estão exaustos de andarem a pagar a vida faustosa destes empresários falidos, escreve Fernando Fernandes. Pensa que alguém tem que pôr um ponto final nesta situação em que os contribuintes são sempre chamados para salvar as empresas privadas. Chamo agora ao fórum o economista João Duque, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão, colaborador da TSF, semanalmente, no programa A Vida do Dinheiro. Bom dia, João Duque. Como é que se pode, então, resolver este caso da Ground Force? Será que, como diz este ouvinte, vai ter de ser novamente o Estado a ser chamado para salvar ou para resolver um problema entre empresas privadas?
Bom dia ao Fórum. Essa é uma ameaça, porque eu, quando ouvi as palavras do Sr. Ministro, fiquei na expectativa de qual é que é a alternativa, e eu penso que o que está na cabeça dele é uma ameaça de nacionalização da empresa. E, portanto, digamos que, tentando agora em termos de complemento de ideias de que o António Costa veio referir, eu acho que essa é a alternativa D que o António não referiu e que eu acho que era o que está na cabeça do Sr. Ministro, porque é assim que ele estruturalmente pensa, da forma como tem atuado ultimamente. É assim, aliás, esta tem sido a lógica do Partido Socialista no governo de António Costa, este Primeiro-Ministro, que é intervir tomando a maioria da posição nas empresas e nacionalizando quando é possível, ou tomando a maioria de capital, etc. Portanto, eu diria que essa é uma saída que me parece, se calhar, a menos adequada. Mas, claro, depois temos que ver o outro lado. Uma saída, deixar o processo descontrolar, leva a que o trabalho vai ter que ser feito. E, portanto, eu estou com alguma curiosidade em perceber o que é que vai acontecer, por exemplo, no Algarve. Porque no Algarve nós estamos a ver o início de um cerco, como o António Costa, jornalista, acabou de referir, o início de um cerco da ANA a uma empresa que, eventualmente, vai poder deixar de atuar. Mas se deixar de atuar, deixa de atuar naquele aeroporto. E o que é que vai acontecer ao handling dos poucos voos que a TAP, isto é muito interessante, os poucos voos, provavelmente, que a TAP executa para o Algarve? Vão ser feitos, o handling vai ser feito por outras companhias que já estão a operar no espaço.
E que ainda, que no Algarve, tanto quando sei, no aeroporto de Faro, há outras empresas que vão fazer do handling.
Claro, mas essa que é a situação, e como também existe em Lisboa e nos outros aeroportos. Portanto, há alternativas. Agora, onde é que é aparentemente menos disruptivo? E eu, por isso, que eu acho que é uma experiência. Muito provavelmente é no Algarve. Porquê? Se calhar é onde faz menos efeito e onde se pode mais facilmente começar a transferir o trabalho de um lado para o outro. Quem é que aqui sofre? Os trabalhadores de Ground Force no Algarve, que vão ficar efetivamente sem trabalho. Agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer sem trabalho na Ground Force, muito provavelmente. As outras empresas, ao terem que fazer mais trabalho, se não tiverem folga nos trabalhadores que têm já contratados, vão contratar trabalhadores fora. Os primeiros que naturalmente são candidatos ao lugar, pela experiência e pelo conhecimento que têm, são os trabalhadores da Ground Force. Qual é o problema destes trabalhadores? É que perdem as regalias e os direitos que têm numa companhia onde com quem já trabalham há mais anos. Esse é um problema direto destes trabalhadores.
Ou seja, os novos contratos nunca terão as mesmas condições dos contratos atuais.
Pronto, são os contratos, a duração dos contratos e direitos que possam ter, no caso emergente de despedimentos, etc. E, portanto, as pessoas, de facto, quando deixam de colaborar com empresas com quem já têm uma relação de alguns anos, perdem direitos, toda a gente sabe isto. Bom, e vão a começar uma nova carreira numa outra empresa. Claro, quem está sem contratos, com contratos a prazo, esses não têm perda nenhuma. Passam de um lado para o outro com a mesma facilidade com que entraram naquela. Mas do ponto de vista, digamos, dos trabalhadores que têm relações e vínculos de longa duração, esses, sim, sofrem alguma consequência. Mas do ponto de vista da operação, isto pode fazer-se com alguma rapidez. Também não é o outro mundo. E outras empresas estarão naturalmente, mesmo que não estejam, por exemplo, a trabalhar em Portugal, naturalmente qualquer empresa que tenha conhecimento, experiência, etc., queira vir fazer a operação da Ground Force, por exemplo, em Lisboa, acho que se pode candidatar naturalmente. Agora, não tem e nem vai trazer trabalhadores, nem vai trazer trabalhadores da França ou da Alemanha ou de qualquer país europeu para Portugal para fazer o handling. Não faz sentido nenhum. O que é que uma empresa destas faria se tivesse a ocupar o lugar da Ground Force, ou se não fossem as outras empresas locais a operar o trabalho feito agora pela Ground Force em Lisboa, no Porto, onde for? Vão fazer a contratação de trabalhadores. E, mais uma vez, os mais, mais disponíveis e com competência para fazer aquilo, no dia a seguir, ou no próprio dia, são os trabalhadores da Ground Force. Portanto, do ponto de vista da operação, as coisas fazem-se. Podem ter mais custos. Qual é o problema de deitar abaixo a Ground Force, no meu entender? É que deitando abaixo a Ground Force, está em causa, por exemplo, o financiamento feito e a posição de um acionista como o Montepio, cujas condições de equilíbrio financeiro, se já têm, são problemáticas, são ainda mais agravadas. Porque no dia em que se deixar cair a empresa, então, nesse dia, há uma desvalorização enorme do património, do crédito concedido, ou do património em títulos do Montepio. E, portanto, esse é um problema que também tem que ser visto da ótica do Estado como entidade reguladora, que se preocupa também, ou devia preocupar-se, com algum equilíbrio das instituições financeiras que estão em cima da sua mesa de trabalho, se bem que essa é a maior preocupação do Banco de Portugal. Bom, por acaso até temos como governador um ex-ministro das Finanças. E depois temos a posição da TAP, não é? Que se a Ground Force desaparecesse, então o que nós temos é a TAP perder também valor.
Era essa a minha questão. A TAP tem 49,9%, portanto, praticamente metade da Ground Force. No momento em que a própria TAP está a ser reestruturada, se a Ground Force cair, isto tem necessariamente impacto no próprio valor da TAP.
Tem impacto, desde que a Ground Force tenha um valor positivo. Se não, até era um benefício.
Se não, até pode ajudar.
Meu Deus. Pô, exatamente. Portanto, se aquilo é um passivo, é uma responsabilidade da TAP. E na prática, o que temos visto é que a TAP até tem tido, e eu acredito nas palavras do ministro, a TAP tem tido uma condescendência e tem tentado ajudar factualmente a solução. Na prática, isto tem se tornado um fardo para a TAP. Agora, este é muito curioso, este caso, porque este caso vem pôr em cima da mesa uma outra coisa que é o valor da TAP. Nós sempre temos ouvido dizer que a TAP é fundamental porque sem a TAP não há quase que turistas a chegarem a Portugal. A TAP vale de um efeito multiplicado por milhares de milhões, já ouvi falar 10 mil milhões, o valor daquilo que é o impacto da TAP. E esta pequena greve de dois dias vê-se que, afinal, qualquer componente do sistema é capaz de arrugar também assim uma boa parte dos 10 mil milhões, se não a totalidade. Porque, de facto, se não for um sistema a funcionar de forma orgânica, o que temos é o colapso dos tais 10 mil milhões. Bom, e portanto, isto mostra que às vezes convém ser um bocadinho, talvez, mais conservador nas análises e nos números que se põem na mesa para justificar atitudes cuja justificação não passa de argumentos basicamente políticos. É por isso que se chama a atenção aqui também da questão política. Não quero entrar por aí. Este é um problema que, ainda por cima, deixou-se envolver muito do ponto de vista político o governo. Já estamos a falar no Presidente da República. E, portanto, temos aqui um grande sarilho, mas que claramente mostra uma coisa. Mesmo os que ganham pouco, e os trabalhadores da Ground Force, de facto, ganham pouco, pelo tipo de trabalho que executam, mas ganham pouco. Mesmo entre os trabalhadores que ganham pouco em Portugal, há uma grande diferença, porque não se falou nunca em tomar qualquer controlo, etc., apoio, buying leaseback, não sei o quê, de operações com, por exemplo, restaurantes. Estão a ver, portanto, só chamo a atenção para que há de facto um tratamento diferente entre muitas pequenas empresas que até podem somar o mesmo número de trabalhadores afetados ou uma grande empresa com muitos trabalhadores. Portanto, eu não quero que os trabalhadores da Ground Force sejam prejudicados, mas infelizmente verifico que há tratamentos diferentes, porque infelizmente os outros são claramente prejudicados.
Com a intervenção hoje na Assembleia da República, Pedro Nuno Santos começou a esvaziar o balão que estava já demasiado cheio?
sei, olha, eu não sei. Eu acho que ele mostrou um alfinete, verdade? Dizendo que, meus caros, isto ainda pode explodir com a minha alfinetada. Porque eu gostava de saber e ter mais detalhes sobre o tipo de intervenção alternativa que o ministro tem na cabeça. Porque isso é uma forma de pressão sobre a negociação e sobre o desenlace daquilo que pode ser a negociação entre as partes privadas.
O que é que a nacionalização poderia custar ao país, João Duque?
A nacionalização vai, claro, a meu ver, vai transformar um problema que tem sido adiado numa responsabilidade. Porque, havendo a nacionalização, bom, se houvesse autorização para isso, com certeza, porque isto é um setor muito regulado e, portanto, desse ponto de vista, ainda se teria que ver como é que isso se resolve, mas, do meu ponto de vista, sendo uma empresa detida pelo Estado, o problema dos salários em atraso teria que ser resolvido imediatamente. É, portanto, e haja que não haja transporte, haja que não haja efetividade. E depois a própria reestruturação da empresa, eu diria que se torna mais difícil. É mais difícil despedir uma empresa cujo capital é tido pelo Estado do que numa empresa privada. Isso é óbvio. A menos que exista uma pressão muito intensa, como há, por exemplo, na TAP, ou como há, por exemplo, na Caixa Geral dos Depósitos, numa gestão diferente, que é a gestão dos balcões, etc., em que, por via indireta, a pressão é tão grande, tão elevada, por parte das entidades europeias de regulação, supervisão, que obriga as empresas a fazerem um determinado percurso. Porque a TAP, se não tivesse a obrigação de responder perante a União Europeia, não tínhamos dúvidas nenhumas que não teria havido despedimento nenhum, como não houve até agora. Não havia despedimentos, a reestruturação eram reestruturações que não passavam mais de aumentos de passivo. Portanto, era assim que se reestruturava a TAP, como assim que se reestrutura muitas empresas. Dá-se mais dinheiro e pede-se para se dar uma gestão diferente, como se ter mais dinheiro com as mesmas pessoas a fazer a mesma coisa mudasse alguma coisa. Não muda, infelizmente. Portanto, aquilo que eu vejo como uma eventual consequência é um assumido de responsabilidade, nomeadamente perante os fornecedores, perante os financiadores e perante os trabalhadores.
Agradeço a João Duque, economista João Duque, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão, o ISEG, em Lisboa, comentador permanente da TSF, colabora semanalmente no programa A Vida do Dinheiro. Sabemos que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, anunciou que o Estado terá uma solução para a Ground Force se a venda das ações da Pasogal falhar. A Pasogal tem 50,1% das ações da Ground Force. Desde ontem, o Montepio, por decisão do Tribunal, tem direito a vender essas ações. Se não houver interessados na compra dessas ações, garantiu Pedro Nuno Santos, o Estado vai apresentar uma solução na qual já estava a trabalhar e que suspendeu agora essa iniciativa, digamos assim, para dar tempo para que o Montepio possa encontrar uma solução. Aliás, Pedro Nuno Santos elogiou bastante a atuação do Montepio, a atuação discreta e rigorosa do Montepio neste processo. Vamos ouvir mais um pouco da Comissão Parlamentar de Economia. Estava a falar há pouco a deputada Maria Begonha, do Partido Socialista.
A ser perseguido. E por isso é muito claro que os objetivos do PS, do Governo, neste caso, universalizar a resposta da habitação, não apenas as 26 mil carências identificadas, naturalmente, continuar a responder às carências que sabemos que vão existir no futuro, muito para lá do Plano de Recuperação e Resiliência, aproveitar o PRR, esta oportunidade de financiamento que faz com que se possa concretizar mais dentro dos objetivos da habitação, não esquecer o aumento do parque público, nunca houve um investimento desta envergadura, naturalmente, na habitação. Não esquecer as classes médias que verdadeiramente empobrecem com os custos da habitação. Termino mesmo, porque tenho que terminar perguntando, dando a oportunidade ao Sr. Ministro, apesar de ter pouco tempo, densificar aquilo que é o grande desafio, é o desafio também da execução. É o desafio de não perder esta oportunidade do PRR, de prosseguir esta estratégia, mas dando a oportunidade ao Sr. Ministro também voltar àqueles dados e àquilo que foi feito na habitação neste período e desta, aquilo que chamou e bem, uma revolução na política de habitação em Portugal. Obrigada.
A pergunta da deputada socialista para o Ministro das Infraestruturas, que, como sabemos, tem também a pasta da habitação, mas o tema do fórum é outro, é mesmo a questão da Ground Force. Pedro Nuno Santos hoje garantiu que, se o Montepio não conseguir a venda das ações da Ground Force, o Estado ou a TAP vão encontrar uma solução.
Se, por alguma razão, falta de interesse de algum investidor, o Montepio não conseguir proceder à venda, o Estado ou a TAP encontrarão uma solução. Nós temos estado a trabalhar numa solução há algum tempo, que foi suspensa para dar oportunidade a que o processo de venda se realizasse. Não aconteceu. Neste momento está o Montepio a tentar concluir. Esperemos que conclua com sucesso. Se não concluir, queríamos que os seus deputados e todos os trabalhadores da Ground Force soubessem que o Estado ou a TAP resolverá o problema caso a venda de um privado a outro não aconteça.
Os sindicatos ainda não desconvocaram a greve que está prevista de novo para o dia 31 de julho, dia 1 e dia 2 de agosto, mas o Ministro das Infraestruturas garantiu que tudo será feito para resolver os problemas da Ground Force e adianta que a TAP vai retomar em julho os pagamentos à Ground Force em montantes que permitem pagar aos trabalhadores agora em greve.
A TAP não está em incumprimento nenhum com a Ground Force, mas tem agora os adiantamentos, entretanto, foram saldados. A partir de agora, e portanto de junho, os serviços já são pagos normalmente pela TAP, como acontece em condições normais. Portanto, até ao final do mês de julho, a TAP pagará os serviços dentro do prazo legal e contratual, pagará os serviços prestados durante o mês de junho, será um montante superior às necessidades salariais dos trabalhadores da Ground Force.
Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, rejeitou também ter uma guerra pessoal com o empresário Alfredo Casemiro da Ground Force.
Quem acha que este dossiê complexo, difícil, é um conflito pessoal, não percebeu nada do que está a acontecer na Ground Force, não sabe o que é governar e não sabe o que é defender um Estado.
Pedro Nuno Santos, esta manhã, na Comissão Parlamentar de Economia, sobre o caso da Ground Force, foi o tema hoje em destaque no Fórum TSF. Amanhã, novo tema, novo fórum. Bom dia.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.